Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Marinho Santos.
Chegando, a partir de agora você fica ligado, aumenta um ponto. Alô, você fica ligado, aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque a partir de agora estaremos juntos para mais uma edição da série e do programa diferente. O programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com o Tony Café. Até as 8 da manhã vou dar bom dia pra ele, né? Bom dia, seja bem-vindo mais uma edição do Tropa Tony Café.
Mais uma vez, bom dia, Mário Santos. Bom dia, Ilhéus. Bom dia, região sul da Bahia. Bom dia a você na internet também, a rapaziada que tá conectada com a gente, não é isso?
Tá inspirado hoje, Tony?
Não, mais ou menos. Eu só quero que você me diga, você é um repórter meio forró, o que é que tá, o que foi que aconteceu? Eu tava vindo agora às 5 da manhã e muitas viaturas... Né, aquelas viaturas de cor pretas.
Padronizadas da Polícia Civil.
Eu acho que da Polícia Civil, muito da cor preta e um ônibus da Secretaria de Segurança Pública. O que é que está acontecendo mesmo? Saindo da UESC.
Deve ser o núcleo, né? O pessoal que está aí fazendo as prisões, aí, efetuando prisões de homicidas na região sul do estado. Deve. Saindo da UESC. Ou entrando na Universidade Estadual de Santa Cruz.
Saindo,
né? Vamos ver, vamos checar aqui com os nossos amigos da Polícia Civil aí, que tem um contato do Tropa de Elite. Meus amigos da Polícia Militar, o que é que tá acontecendo? Tony Café quer saber, viu? Quer saber para informar aqui no Tropa de Elite o que é que está acontecendo na Universidade Estadual de Santa Cruz. O pessoal saindo de lá agora e o Tony passou... E visualizou, Tony Café viu. Mandando abraço a você que tá também aí com o rádio ligado, sabe onde? Na entrada do Joia do Atlântico, o Arnaud Rodrigues. Aquele abraço para você, tenha um bom dia. Fica com Deus, Arnaud Rodrigues, entrada do Joia do Atlântico, tá com o rádio ligado. Tamo junto sempre, valeu, Arnaud. Aquele abraço pra você. Cláudia Lobo também tá ligadinha, viu? Cláudia Lobo tá lá no bairro São Domingos. E eu tenho uma notícia importante ontem. O Tropa de Elite foi até... Eu passo toda hora no local, né? O Trevo da Praia do Norte. Atenção, Tarcísio. O Ciso Boy aí do bairro São Miguel. Cláudia Lobo... Atenção, prefeito Mário Alexandre, atenção, vereadores de Ilhéus, que ainda estão vereadores aí, a questão do Trevo da Praia do Norte, o avanço da maré, bairro São Miguel e o bairro São Domingos. Ontem, na curva, no Trevo, na curva do cotovelo, tem uma barraquinha de coco no local e... Nós paramos ali na barraquinha de coco para fazer uma filmagem. Eu e o companheiro, meu companheiro aqui do Tropa de Elite. E fomos fazer essa filmagem. Mas quem apareceu lá não foi nenhum político de Ilhéus, nem de Itabuna, não. Quem apareceu lá foi a vereadora, presidente da Câmara de Uruçuca, Magnólia Barreto, e viu de perto a situação. O Lebrão também estava com a Magnólia Barreto, também foi ver a situação e ficaram assim, ó, assustados. Porque assusta quem passa, quem para o carro para ver. Aquele trevo ali vai ser destruído. A maré está avançando a cada dia. A gente está falando aqui e o pessoal está fazendo vistas grossas. Chamar a atenção do prefeito de Itacaré, o Antônio Dionísio, prefeito da cidade de Camamu, Magnólia Barreto foi no local, a Magnólia Barreto foi, e o Lebrão, que é o vice, né, na chapa dela, concorrendo à prefeitura municipal de Uruçuca, Eles foram no local, chamar a atenção também do prefeito de Uruçuca, Moacir Leite. Eles foram no local para ver de perto a situação. A maré está encostando, tá, vai destruir aquele trevo ali e vai ficar difícil passar. Vai ter que atropelar aquela rótula ali para poder fazer, diminuir a rótula para poder passar os veículos. E olhe lá, quem tiver, os moradores do bairro São Miguel, tem um motel ali logo na entrada, né? Atenção aí, porque a maré tá aí. Hoje pela manhã eu passei no local, tava batendo forte nas pedras, jogando a água no asfalto. A gente chama atenção porque a gente gosta de Ilhéus, a gente ama essa cidade, e a gente tá chamando atenção, e as autoridades, já há muito tempo, tá todo mundo fazendo vistas grossas. Ou numa hora dessa, são 6 horas e 13 minutos, alguns políticos estão dormindo. Mas quando eles acordarem, avisem para ele a situação do trevo da Praia do Norte. É preocupante. A maré está jogando água no asfalto e está corroendo. Já está assim, em questão de 1 metro, para começar a tirar o meio fio que fica no trevo da Praia do Norte. Então nós estamos chamando a atenção, acordando mais uma vez as autoridades de Ilhéus e da região. Magnólia ontem viu de perto, ela olhou e disse: rapaz, meu Deus do céu, quando eu estou nessa situação lá com Magnólia Barreto, com o Lebrão, chega Ana e Javali. Ana e Javali também olharam, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Então assusta, tudo assusta a todos. Quero mandar um abraço para o meu amigo Pinheiro. Pinheiro tá de rádio novo. Pinheiro, tá ouvindo Tropa de Elite aí, né? Ele que fica ali pertinho, onde tem a área de mato, perto do trevo, o Pinheiro tá plantando, sabe o quê? Ele planta, vende, ganha, dá, faz doação, plantando coentro, cebolinha. Tá fazendo uma horta comunitária, a horta dele, é ele que plantou. E ele vende e dá também às pessoas que não têm grana, tá sem dinheiro. O Pinheiro dá. E o Pinheiro ganhou ontem um rádio de presente para ouvir o Tropa de Elite. Nosso muito obrigado aí pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. E a gente começa esse programa de hoje já alertando as autoridades sobre a questão, o avanço da maré, Praia do Norte, bairro São Miguel e bairro São Domingos. Começa a pedir socorro. Socorro às autoridades. É só pegar o carro e ir lá. Os vereadores de Ilhéus também. Magnólia parou lá para poder ver a situação. Por quê? Porque ela tem uma comunidade ali. Logo ali ela tem uma comunidade que tem 2 vereadores eleitos. Tem o Dai da Serra a serviço do povo. Tem o vereador Jardel. Os moradores de Serra Grande também se preocupam com a situação. Então tá aí, daqui a pouquinho, direto da cidade de Uruçuca, tem Vini Santana.
O trevo está localizado em qual município?
Município de Ilhéus.
É município de Ilhéus. Ilhéus tem quantos vereadores?
21 vereadores.
21 vereadores, né? Que estão ali para fiscalizar o erário público, fiscalizar o prefeito, fiscalizar ações da prefeitura, fiscalizar justamente essas questões estruturais da cidade, ver como está andando a saúde, a educação, se tudo está não está funcionando, se a saúde não funciona, a educação não funciona e se a estrutura do município está decadente, a culpa também recai sobre os vereadores, não só sobre o prefeito, mas sobre os vereadores. Algum dos vereadores levantou a voz para dizer: ó, prefeito, o trevo aqui, ó, a maré vai destruir, ó, prefeito, a rua lá no Vilela tem um piscinão, a gente tem que resolver isso aí. Você viu algum vereador levantar a mão? Pra... Então pronto. São 21 vereadores que também têm a mesma culpa do prefeito, entendeu? E a população tem que saber disso. Na hora que passar na porta aí, ó, fala: ó, você ficou aí 4 anos, minha rua tá aqui esburacada, 4 anos, entendeu? A situação da saúde é essa, como a mulher ontem, há 10 dias, tentando uma consulta, né? E não consegue essa consulta. Essa é a questão. Aí tem que chamar a atenção dos vereadores também. São 21 responsáveis pela qualidade da saúde do município, pela qualidade da educação, pela qualidade da estrutura da cidade. Se a cidade está decadente na sua estrutura, se a cidade está decadente na educação, está decadente na saúde, os vereadores são tão culpados quanto o prefeito.
E aproveitando, Tony, chamando a atenção do presidente da Câmara de Vereadores de Ilhéus, vereador Paulo Carqueja, para poder chamar a atenção dos seus companheiros vereadores e ir até o local para ver a situação do trevo da Praia do Norte. A Câmara de Vereadores de Ilhéus tem que se manifestar na pessoa do presidente, o chamamento aos demais outros vereadores de Ilhéus, para ver aquela situação, porque ali do jeito que está, meu amigo, a cada dia vai piorar. Se não tem uma ação da prefeitura, então tem que ter os vereadores para poder chamar a atenção, chegar junto do prefeito e chegar junto também do secretário, secretário municipal, Átila Dócio.
Tem aquela coisa, né? Fica aqui do meu lado, fica aqui debaixo do meu braço, que nada ali acontece, e tudo nos conforme, tudo beleza. Aí o povo vai ficando no segundo plano. Eu estou falando aqui dos vereadores que não se manifestaram durante os 4 anos. Aqueles que se manifestaram na rede social, aqueles que não concordaram com a atual administração por causa de buracos, por causa da infraestrutura do município que não está legal, por causa da saúde que não está legal, por causa da educação, da merenda escolar. Então, esse aí está fora do pacote. Mas os que não se incomodaram, os que relevaram, os que fizeram vista grossa, esses têm tanta culpa quanto o atual gestor.
Então daqui a pouquinho, viu, Tony, tem o Vini Santana direto de Uruçuca. O Vini e Santana, fala de Uruçuca. Nath Almeida está com problema. A mãe da nossa correspondente Nath Almeida está pedindo socorro, pedindo sangue, o O negativo. Sangue tipo O negativo, internada no hospital de base de Itabuna. Ela ontem me manteve contato comigo já por volta das 22 horas, mas mesmo assim, a gente manteve contato com o presidente do hospital de base, Luiz Eduardo Magalhães, o Marconi Amaral, ex-prefeito de Itajuípe, e o Marconi Amaral disse: olha, vou entrar em ação, e retornou. Eu retornei para Nath Almeida e a gente está daqui na torcida que era a mãe da Nath se restabeleça. O pessoal do IPolítica também está se mobilizando para ajudar a nossa querida amiga, colega Nath Almeida. Daqui a pouquinho, bola dentro. Edenildo Braga vai falar que o Botafogo ficou. O Palmeiras é lá de São Paulo, voou, né? Daqui a pouquinho ele fala no Tropa de Elite. O Souza Pina, direto de Itabuna, ele vai falar também no Tropa de Elite. E ainda temos aqui o Paulo José, Paulo. Daqui a pouquinho vou falar de Isis Mara Oliveira Ribeiro. A Isis Mara Oliveira Ribeiro, ela tem 39 anos. Isis da Película, moradora na Praia do Marciano, amiga, há muitos e muitos anos, do meu amigo Gessé. Gessé é o chefe do setor de iluminação pública de Ilhéus, preocupado com a situação. Já acionamos tudo e todos aqui em Ilhéus. É o seguinte, a Isis, ela está com um tumor na cabeça, internada há 20 dias no Hospital Regional Costa do Cacau, aguarda transferência para Salvador. E aí depende de quê? Da regulação. A regulação lá de Salvador, abrir as portas para levar a Isis. Ilhéus já foi feito tudo, mas não depende de Ilhéus. Então, você que é do PT, do Partido dos Trabalhadores, está ouvindo o programa aí agora, independente de política, a política interna de Ilhéus, independente de quem vai ganhar, quem vai ser o prefeito, nesse exato momento, a gente está pedindo aqui, está fazendo um apelo à turma do PT aí, para poder resolver essa situação, tentar ir junto lá a Salvador e conseguir a transferência da Isis. 20 dias e os amigos, as amigas, a família e nós aqui deste programa agora entramos também pedindo socorro para salvar uma vida. salvar a Isis Mara Oliveira Ribeiro. Ela tem 39 anos, 20 dias e precisando ser transferida imediatamente para Salvador, seu Tony Café.
São tantas as demandas que hoje a gente nem manchetou o programa, já entrou logo com as notícias. Eu quero chamar a atenção daquela...
Você quer manchetar?
Não. Eu quero chamar a atenção daquela senhora, né, que está precisando de uma consulta, né, para o marido dela, que teve várias convulsões, é o chefe da família, é quem mantém a família, ela está muito preocupada, né? Por favor, senhora, se a senhora está ouvindo o programa, ontem eu acabei apagando tudo aqui do meu WhatsApp, entendeu? Se a senhora puder, a senhora pode entrar em contato com a gente, viu, Marinho? Você vai ficar encarregado.
Marinho Santos, por favor. Não começa, não.
Poxa, tá dando uma de biscoito.
Não começa, não. Logo cedo, não.
Falando coisa séria, você vai dar logo
uma... Não começa, senão você vai me enraivar, vai
biscoito
ser uma onda.
Biscoito de sebo aqui, uma hora dessa?
Não é biscoito de sebo, não.
Deixa eu te falar.
Já te pedi, eu sou Marinho Santos.
Viu, Marinho? É o seguinte, ó.
Santos!
Ó, deixa eu falar. Você vai deixar eu falar?
Eu vou deixar, agora você... respeite meu posicionamento. Eu não quero que você fique me chamando de Marinho. É? Eu sou Marinho Santos, por favor.
Tá bom. Então, Marinho, é o seguinte.
Santos.
Essa senhora que ligou ontem, né? Dizendo que o marido teve duas convulsões e que precisava de uma consulta neurológica. Por favor, se a senhora está ouvindo o programa, entre em contato com a gente novamente, viu? Que o Marinho Santos, né, vai entrar em contato aí com algumas pessoas para ver se a gente consegue essa consulta para a senhora, tá bom? Para a senhora ficar mais tranquila aí e a gente resolver com fé em Deus a situação do seu marido, tá bom? Se a senhora estiver ouvindo aí, a senhora entra em contato com a gente novamente com o zap da rádio, 98829-1029. Vá você aí.
Olha, Tony, aqui é a tribuna do povo. O povo pede socorro aqui na Gabriela FM. O povo pede socorro no Jornal do Meio-Dia, com a companheira Kátia Gomes. O povo pede socorro ao programa Tropa de Elite. A gente tá aqui para socorrer, ajudados da maneira que a gente pode. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, aqui é a tribuna do povo. Essa casa aqui não cobra absolutamente nada. A gente divulga até nota de falecimento aqui. Antigamente era cobrado nas emissoras de rádio. E a gente não cobra um centavo de ninguém. As entrevistas aqui também são de forma gratuita. Então a Gabriela FM está sempre a serviço do povo. A direção desta emissora está sempre determinando que a gente atenda o nosso povo, a nossa gente. Então é isso que a gente faz aqui no Tropa de Elite. Olha, Aurelino Leal, cidade de Aurelino Leal, o promotor, apresentou um parecer pela impugnação de Lio Andrade. Quem é Lio Andrade? Lio Andrade é ex-prefeita de Aurelino Leal. Lio Andrade é candidata a vice-prefeita, do PSD. Enfrenta um desafio jurídico em sua candidatura a vice-prefeita na chapa, que é encabeçada pelo atual prefeito Rodrigo Andrade, que é do PP. Foi apresentado um pedido de indeferimento do registro de sua candidatura, alegando que Lio Andrade teve contas rejeitadas pela Câmara, a Câmara de Vereadores de Aurelino Leal. A defesa da ex-prefeita contestou a acusação, apresentando uma decisão judicial que anulou a rejeição de suas contas pela Câmara de Vereadores de Aurelino Leal. No entanto, o MPE, o Ministério Público Estadual, trouxe uma nova prova ao processo e a decisão do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que em 27 de maio de 2021, rejeitou uma conta de Lio Andrade, adicionando mais um obstáculo à sua candidatura a vice-prefeita de Aurelino Leal, onde tem meu amigo Domingos Marques, o Domingão, ex-árbitro da Federação Baiana de Futebol, e que também o Domingão O Domingos Marques já foi prefeito também de Aurelino Leal. Manda um abraço para o Domingão aí em Aurelino Leal. Aquele abraço, Domingão.
Vamos lá chamar com o povo, né? O povo quer falar. Daqui a pouco tem o Vini. Né?
Manda o povo, bota o povo. Eu tô dizendo que essa casa aqui é a casa do povo, Tony Café.
6h27.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Gostaria que você mandasse um bom dia especial para meu amigo que eu encontrei ontem. Você sabe quem é, que é seu amigo também. Fiquei muito feliz de ter encontrado com ele. E para meu filho, Danilo, minha filha Jéssica, minha amiga Solene, Mudinha. Para crer de que é fã do nosso amigo. Um abração para vocês aí, um bom trabalho.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Aquele abraço. Passando para avisar a toda a galera massa de Ilhéus, Bahia, Brasil. Ecologia Praia. Amanhã com som ao vivo e caipirinha dobrada e caipiríssima. Sexta-feira tem uma programação top das galáxias. Banda de pagode. Tudo a ver, ao vivo e a cores no Ecologia Praia. E a promoção da Heineken continua, R$13 a Heineken de 600ml. Apareça, não desapareçam. Marinho Santos, chegou a hora de você comparecer no Ecologia Praia. Aroaldo Cigano disse que a hora que você quiser, ele vai pagar a caixa de Heineken para você e a galera massa da Gabriela FM. Estamos juntos, viu? Tony Café! Meu futuro jornalista da Gabriela FM. Você tem vaga aí como jornalista, viu, pai? Você conhece muito.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Tony Café. Já estou de pé. Fui. Pegando pesado, Marinho Santos. Abraço para vocês, meus amigos. Nem Gáulia, Céfio.
Ô, Volta Ecologia, um abraço para você, tenha um bom dia e quero dizer para você que o Tony Café já é formado em jornalismo. Você não estava sabendo, fique sabendo. E se você quiser ver o diploma dele, passa aqui na rádio que você vai ver. Está aqui até as 8 da manhã, viu? Olha, o Plano Municipal de Redução de Riscos. É outro pessoal teve aqui, Periferia Sem Risco. Ficaram de vir aqui às 7 horas no programa. Concedeu uma entrevista para poder a gente saber sobre o programa, esse programa que é do Ministério das Cidades, gerenciado pela Fiocruz, e são voluntários que estão aí nesse Plano Municipal de Redução de Riscos, Periferia Sem Risco. Olha, a Ana de Javali está dizendo aqui, bom dia, meu amigo Marinho Santos, esse cara é chato, esse Tony Café é chato. Olha, seu nome é Marinho Santos. Você está falando e ele está se dando desentendido. Ele é inconveniente. Que Deus abençoe, meu amigo. Você, que cara chato, viu? Aí, tá vendo aí? Tem o Gilson de Xera aqui também, está mandando. Olha, bom dia, Marinho Santos. Segundo informações, ontem não teve abastecimento das máquinas que faz a manutenção das estradas dos distritos. Por falta de pagamento do posto. Onde é que ele arrumou essa informação, hein? É o Gilson de Xera. Ele ama muito lá Lagoa Encantada. Ele ama a Lagoa Encantada. Aline Amorim é a esposa do auditor fiscal Rui Amorim. Tá lá no Alto Boa Vista, no Pacheco. Olha, bom dia, homem de Deus. Deixa o Tony falar, você fica atrapalhando. Você falou Tony e é Tony Café. Eu falei Tony, eu nem vi que eu falei Tony.
Viu você? Viu você aí?
Isso aqui é uma puxa-saco sua.
Não, o ouvinte tem razão, rapaz.
Vamos chamar o Vini. Até certo ponto.
Vamos chamar o Vini Santana.
Vamos até Uruçuca. Vamos chamar ele e dar bom dia pra ele. Alô, Vini Santana, bom dia, meu brother.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com as principais informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubatã, Ubaitaba, Aurelino Leal, Maraú e Itacaré, nessa manhã de quinta-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Olha só, a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, a SESAB, por meio da notificação número 113/2024, notificou a Prefeitura de Ubatã para que no prazo de 30 dias apresente manifestação sobre irregularidades na prestação de contas da segunda das três parcelas do convênio número 072/2022, no valor de R$ 653.597,04, referente a reparos gerais no Hospital Dr. César Monteiro, Pirajá. A responsabilidade da prestação de contas é da gestora de convênios. Ainda de acordo com a notificação, o município precisa se apossar das normas e procedimentos necessários para viabilizar a regularização dos gastos e execução do objeto oriundo do pacto de convênios junto ao Tribunal de Contas do Estado, o TCE. A SESAB advertiu, por fim, que caso não seja regularizada a situação, persistindo as inconsistências detectadas, o município estará sujeito à tomada de contas. Bom, com essa informação eu vou ficando por aqui. Passo o comando para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço e até amanhã, meus amigos.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa pra você, viu? Tá ligado no Tropa, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. São 6:40. 6:40. Olha, família procura por um homem desaparecido. A Polícia Civil de Ilhéus investiga o desaparecimento de Davi Adilson Aguiar de Assis. Davi Adilson Aguiar de Assis, ele tem 32 anos. O Davi, que é dependente químico, está em liberdade condicional e foi visto pela última vez no dia 2 de agosto, após deixar o conjunto penal de Itabuna. Segundo Viviane, que é irmã do Davi, o Davi entrou em contato com a família pela última vez, no dia 2 de agosto, quando estava na cidade de Camacã, e informou que iria para a Vitória do Espírito Santo. E desde então, ele não respondeu as mensagens enviadas pela família. A Viviane, irmã do Davi, informou que Davi ainda precisa comparecer a uma audiência judicial. Em contato com a advogada do irmão, foi confirmado que ele não retornou ao sistema prisional, segundo consulta no site do judiciário. E aí a primeira delegacia territorial de Ilhéus está conduzindo as investigações para localizar Davi e entender circunstâncias do seu desaparecimento. Então a família segue em busca de notícias, pede ajuda para encontrá-lo, e quem tiver informações sobre o paradeiro de Davi, entrar em contato pelo número 739-9907-5296 e falar com Viviane, a irmã do Davi. Agora o cara é dependente químico, estava no conjunto penal de Itabuna, guardado, aí é colocado na rua e toma a iniciativa de ir para a Vitória do Espírito Santo. Todo mundo quer ir para a Vitória, a Universidade do Crime. Vitória, na minha opinião, Vitória do Espírito Santo. é a universidade do crime. Todo mundo que sai aqui de Ilhéus, que foge da polícia, principalmente, vai para Vitória do Espírito Santo. Eu não sei como é que Vitória consegue aconchegar tantos e tantos e tantos criminosos. Então, está dando trabalho à família, dando trabalho à polícia e me dando trabalho também aqui no Tropa de Elite. Olha a cidade de Ubatã, viu? Ubatã, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia notificou a prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura de Ubatã não prestou conta de R$ 653 mil da reforma do hospital. E aí, por meio de notificação, notificou a prefeitura de Ubatã para que no prazo de 30 dias apresente manifestação sobre irregularidade na prestação de contas da segunda das três parcelas do convênio. O convênio número 072/2022, no valor de R$ 653.597,04, referente a reparos gerais no Hospital Dr. César Monteiro Pirajá. A responsabilidade da prestação de contas é da gestora de convênios. Ainda de acordo com a notificação, o município de Ubatã precisa se apossar das normas e procedimentos necessários para viabilizar a regularização dos gastos e execução do objeto oriundo do pacto de convênio junto ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia. É, rapaz, o pessoal não aguenta ver dinheiro público, é? Pensa que é dele ou deles. E aí, meu irmão, mete a mão. E aí depois o cara fica afastado da política por algum tempo, e depois que ele quer retornar, ele está com dinheiro guardado, paga advogado e termina não dando em nada. São 6h45. 6h45. Hospital, inclusive o hospital lá, ó, o hospital de Ubatã, teve a reforma. César Monteiro Pirajá, o nome do hospital, segue fechado há mais de um ano e meio para a reforma. O prefeito Tinho do Vale, com a palavra, Tinho do Vale.
Seria bom, né, se passar a mão no dinheiro público fosse crime hediondo. E aí seria inafiançável, seria... Não teria permitido a graça da liberdade, entendeu? Você passou a mão no dinheiro público, você caía na jaula e aí já era, entendeu? Tinha que ser assim, tinha que ser crime hediondo.
Eu gostei, viu, delegado calça curta. O crime hediondo. Olha, daqui a pouquinho, você vai conhecer hoje aqui neste programa a declaração de bens dos candidatos a prefeito e vice-prefeito de Ilhéus nas eleições 2024. Você vai ver, quase parecido os bens de um com os bens dos outros. Tony Café.
Muito bem, vamos falar com o povo. O povo está aqui querendo falar, vamos lá. 6h46.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Maria Santos. Bom dia, Tony Café. Parabéns por essa programação maravilhosa. Não perco. Todos os dias estou ligada aqui no Alto do Coqueiro. Sou Michele. E quero mandar um beijo e um abraço para todos que estão escutando também essa rádio maravilhosa com esses jornalistas de primeira. Fica na paz aí, que Deus abençoe. Tá de parabéns. Marinho.
Ok, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia, Marinho. Pode falar.
Marinho.
Pela paz aí, Deus abençoe a todos. Tony Café. É Marinho Santos, viu? Bom dia.
Mas é coisa da sua cabeça. Bom dia, Marinho Santos e Tony Café. A mulher de ontem, viu? Ela retornou aqui, Marinho Santos. Desde já agradeço a atenção de vocês. e desse povo tão sofrido de Ilhéus. Ela disse que só está precisando de um encaminhamento para o neurologista, né? Para o companheiro dela, o Adelson, que está passando por uma situação difícil na saúde e ela está precisando de uma atenção aí para resolver esse problema ou tentar resolver esse problema, né? Bom dia, desde já agradeço a todos. Deixou o número de telefone, eu vou passar para você daqui a pouco, tá bom, Marinho Santos?
Vou pagar um almoço para você e Maria Estrela lá em Uruçuca.
Só porque eu falei Marinho Santos?
Você vai ganhar um almoço. Já ganhou um almoço, restaurante de Maria Estrela lá em Uruçuca, tá bom, Tony Café? Porque agora você tá começando a chamar Marinho Santos.
Valeu, Marinho. Tem mais aqui, ó.
Bonito, gostoso e ninguém quer.
Claro.
Só
Angélica. É muita natureza aturar você. Vamos lá.
Ô Santos, bom dia, Tony Café. Que é Raimundo Flamenguista de Sambaituba.
Raimundo Flamenguista de Sambaituba, você conhece?
Eu tenho um bigode que nem o diabo pode, torcedor do Flamengo.
Ah, é? Tá bom então, vamos lá. 6h49.
A região interligada no Tropa de Elite.
É com você, daqui a pouco tem mais.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 49 minutos. E você, a partir de agora, vai conhecer a declaração de bens dos candidatos a prefeito e vice-prefeito de Ilhéus nas eleições 2024. Os valores são quase parecidos. Os dados estão disponíveis a qualquer cidadão, a qualquer cidadã, no site do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a partir de agora, você sabe quanto os candidatos a prefeito e vice-prefeito declararam os bens para a Justiça Eleitoral nessa eleição. Então, os dados estão disponíveis aí. Foram formadas 4 chapas para a disputa eleitoral em 2024, né? E você imagina só, 4 chapas, eu só vejo 3. Eu vejo 3 chapas aí, mas colocaram mais uma sem nenhuma chance de... As 3 chapas estão no embate aí, né? Então, pesquisas que estão sendo feitas de forma não registradas, e eu não tenho, não dou nenhum valor. As registradas, às vezes, eu fico um pé na frente e outro atrás, com uma pulga na orelha. Imagina aquelas que não são registradas. É de interesse do partido A, B ou C, ou do candidato A, B ou C. Então vamos aqui, você vai ficar sabendo agora, hein? A candidata a prefeita de Ilhéus da Federação Brasil da Esperança. É o PT, PCdoB e o PV. Adélia Pinheiro declarou o valor de R$320.102,41 do total de R$25.000, são de participação. É secretária com 50% do capital em um centro de educação. R$85.142 de um veículo automotor, um Fiat Strada. E R$105.000 de uma aplicação de renda e R$37.978,07 de uma cooperativa de crédito. R$20.000 de participação na empresa Aliança Atlântica de Alimentos e R$46.982,34 em 2 contas bancárias no país. Completam aí a declaração da candidata Adélia Pinheiro. Já o vice-prefeito, o Augustão, do PDT, declarou R$212.546,56 depositados em 3 contas bancárias no país, no Brasil. O Bento Lima, do PSD, e a missionária Kátia Ribeiro, do Partido Agi, o candidato pelo PSD, Bento Lima, declarou R$274.137,20 em bens, sendo R$269.000 em um apartamento, R$5.000 em dinheiro físico, R$137.020 depositados em uma conta bancária. Já a vice-missionária Kátia Ribeiro, do Partido Agir, declarou ter R$25.000 de um veículo automotor, um Siena. Coronel Rezende, do PL, e Juana Rocha, também do PL, sangue puro. O coronel Rezende, do PL, informou à Justiça Eleitoral ter R$565.000 e do total de R$470.000. São de 2 apartamentos residenciais, R$95.000 de um veículo automotor, um Duster, e a vice Juana Rocha, do PL, informou que não tem bens a declarar. Valderico Júnior, União Brasil. Vanessa Gedeon, a vice do Partido Novo, o candidato do União Brasil, Valderico Júnior, declarou R$117.000 de cotas e de capital da Rádio Gabriela FM. Já Vanessa Gedeon, do Partido Novo, informou à Justiça Eleitoral o valor de R$150.000 de um veículo automotor Toyota SW4. Então tá aí, né? São quase que parecidas aí as... Só quem não tem... diz que, ó, informou que não tem bens a declarar é a Juana Rocha, do PL. Não pode aparecer depois, né? Se caso vença ou vencer as eleições, aparecer cheio de carro, cheio de fazenda, de casas e apartamentos, porque ele não tinha bens e agora vai ter. Informou que não tem bens a declarar, seu Tony Café.
E se você fosse candidato, quanto seria sua cota?
Eu tenho uma cota ali no Pula Macaco, na Fazenda Bela Vista. Eu tenho uma cota também
de
um Suzuki Samurai. Eu tenho uma cota em um Renegade que estou pagando.
Então não é seu, é do banco.
É do banco ainda, né? Estou prestes a liquidar.
Se você atrasar duas aí, tchau, manhinha.
Se tem aquele carrinho verde ali que vale R$20.000.
Ali eu só dou dois contos.
Ali Suzuki 1.600, motorzão. É?
Sim.
É, meu irmão. Daqui a pouquinho eu volto com Tropa de Elite, 6:55, Tony Café.
Agora tem Edenildo Braga com Bola Dentro, né? Vamos lá, 6:55.
Bola Dentro.
Bom dia para você, Tony Café, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. 3 jogos foram realizados ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rolou para Novo Horizontino 1, Ituano 0. O Amazonas bateu a Ponte Preta 2-1 e em casa o Operário perdeu para o Vila Nova 3-2. Hoje nós teremos 5 partidas: Guarani e Santos, Mirassol e Botafogo, América Mineiro e Chapecoense, CRB e Ceará, Goiás e Brusque. Já na Sul-Americana, o Racing goleou o Alchipato pelo placar de 6-1 e garantiu a classificação para a próxima fase da competição. Quem também se classificou foi o Corinthians, mas no sufoco saiu vencendo, meteu 1-0 no Bragantino, levou a virada, resultado que levou a decisão para os pênaltis. Nos pênaltis, o goleiro Hugo brilhou, pegou 3 cobranças e levou o Coringão à próxima fase da Sul-Americana. Hoje teremos mais 3 partidas: Fortaleza enfrenta o Rosário Central, Independente Medellín Palestino, Lanús e LDU. A bola também rolou para Libertadores da América, num jogão cheio de emoções: Fluminense e Grêmio. O Fluminense eliminou o time gaúcho, vencendo pelo placar de 2-1, mesmo placar da partida de ida. Então, decisão nos pênaltis, e deu flusão com o Fábio brilhando e defendendo aí 2 cobranças mudanças por parte da equipe do Fluminense. O Flusão está na próxima fase da Liberta. Quem também se classificou foi o Colo-Colo. Bateu o Júnior Barranquilla fora de casa, placar de 2-1. Havia vencido também o jogo de ida. Está na próxima fase o Colo-Colo do Chile. E o Atlético Mineiro venceu o São Lourenço da Argentina 1-0. Primeiro jogo foi 1-1 na Argentina. O Atlético, vitória simples, garantiu aí a classificação para a próxima fase da competição. Hoje a bola rola para The Strongets e Peñarol, River Plate e Talleres de Córdoba e o clássico entre Palmeiras e Botafogo. E a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, sorteou ontem os jogos da próxima fase da Copa do Brasil. Só tem jogão. Restam apenas 8 equipes na competição. O sorteio indica que o Vasco vai enfrentar o Atlético do Paraná, o São Paulo Atlético Mineiro, Juventude frente ao Corinthians e o Bahia vai enfrentar a equipe do Flamengo. São as informações esportivas na manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, bom dia.
Um abraço você, Edenildo Braga, falando aí direto do Departamento de Esportes com o quadro Bola Dentro. Nosso muito obrigado. Palmeiras ontem não deu. O Botafogo quase, viu? Teve um gol que o juiz viu a mão do cara, ajeitou com a mão e jogou. Aí o juiz corajoso, aquele juiz não é brasileiro não, é argentino. Tomou a iniciativa, casa cheia, você imagina anular um gol. Lá no Palestra Itália. É brincadeira, viu? Olha, chamando a atenção aqui, atenção polícia, atenção Prefeitura Municipal de Ilhéus. A gente não consegue entender, porque há muito tempo vem chamando a atenção a questão do parque infantil no bairro do Malhado. O parque infantil, os caras do corote, do crack, da maconha, eles vivem ali, começam durante a noite. E quando é madrugada, inclusive eu passo madrugada no local, os caras estão lá, usando drogas, fumando maconha, usando tudo quanto é crack, tudo que você possa imaginar. Então tem que ter uma ação da polícia e tem que ter uma ação da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Ilhéus, porque tem muitas pessoas que estão em situação de rua. E aí, as pessoas menos favorecidas que não tem o que fazer. Aí o cara chega com uma droga, o cara chega com um álcool e o pessoal bebe mesmo, fuma mesmo, usa mesmo o crack. E aí, meu irmão, virou uma cracolândia. Moradores do local estão pedindo socorro. Então, inclusive, pessoas que têm filhos, filhas menores de idade, vendo aquela situação do parque infantil. Eu quero ver quando é que a Prefeitura Municipal de Ilhéus, inclusive na Secretaria, tem já um veículo à disposição para resolver essa problemática. É a polícia, é a Secretaria do Município para resolver, tirar o que tem de pessoas em situação de rua que são jogadas de outros municípios e jogadas aqui em Ilhéus, não está em nenhum gibi. Então a Prefeitura tem que resolver essa problemática. Tem uma secretaria, secretário ganha para isto e nada é feito. Né? Nada é feito. Então, os moradores daquela Rua do Cano, Alto da Legião, porque tem muita gente boa que mora nessa região aí. É preciso se fazer alguma coisa. São 7:02. 7:02. Daqui a pouquinho, uma entrevista aqui. O pessoal do Plano Municipal de Redução de Riscos, é Periferia Sem Risco, serão entrevistados aqui no programa daqui a pouquinho. Já estão aqui nos estúdios e a gente vai botar para lá ver, saber, né, o que é a PMRR, o Plano Municipal de Redução de Riscos. Daqui a pouquinho no Tropa de Elite, uma entrevista bacana, vocês vão ficar ligados. Atenção você da periferia, ó, periferia sem risco, porque na periferia mora também muita gente boa, muita gente trabalhadora e decente, viu? São 7:02 na linda Princesa do Sul. 7:02. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, muito bem. A gente aproveita e manda um abraço, viu, Marinho? Pra...
Marinho Santos.
Marinho Santos. Se não falar o Santos, ele fica nervoso, né?
É, eu fiquei feliz agora que eu vi um cara, pelo menos o cara entrou com a camisa do Vasco aqui nos estúdios, né?
A gente aproveita e manda um abraço aí pra...
Você é Vasco, eu sou Vasco e esse cara aí é Vasco também, velho. Gente... Eu não sei aqui, ó, se ela é Vasco e se ele é Vasco.
Não, acho que não.
É do contra, né? Tem uma cara de flamenguista retada, viu?
7-3. 7-3, manda um abraço pro pessoal da Brione e Itabuna, sempre ligados na Gabriela FM, sempre ouvindo o Tropa de Elite, Marinho Santos, Tony Café, Tingo e Coco. Abraço pra vocês aí, Tingo e Coco.
É, e o nome do outro? Tingo e Coco. Tem um que mora em Ilhéus, que é meu amigo, eu esqueci o nome dele agora.
Esses são do Vilela.
Tingo e Coco. Mas tem um aqui do Malhado.
Pronto, a gente manda um abraço pra ele também. Você é do Malhado aí que trabalha na Brione, abraço, viu,
galera? Abraço do Tropa de Elite.
A gente fatura e volta daqui a pouco.
Bola dentro. Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Estamos de volta no oferecimento do Supermercados Meira, Nove Mistura, Premoldados Guanabara, Planeta Doce, Coti Tintas, Construo Forte, Pomada Especialista, Jabo Autopeças, Banco Bom Sucesso, Ecologia Praia, Atacadão do Cimento. É barato de verdade. 7:17.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:17, 7:17. Olha, uma ocorrência, atenção, uma ocorrência neste momento na unidade prisional de Itabuna. Eu sabia, o presídio de Itabuna está superlotado, superlotação é preocupante e pode estar virando de cabeça para baixo. E nós estaremos sendo atualizados no decorrer do programa, o que está acontecendo nesse exato momento na unidade prisional de Itabuna. Então, polícia, eu acho que a polícia que você viu lá na Universidade Estadual de Santa Cruz, provavelmente essa polícia era que estava indo lá para o próprio presídio de Itabuna. Lá tá que tá, viu? Imagina se fechar aqui, todo mundo daqui for para lá e para Itabuna também. Aí que vai inchar mesmo. Quem tá preso quer sair. É isso, Tony Café?
Mais ou menos.
É. Olha, meus amigos, a partir de agora nós estamos aqui conduzindo uma entrevista, pessoal do Plano Municipal de Redução de Riscos, o Edvaldo, a Fátima Inês e o Nailton Arariba. Nailton Arariba, a Arariba dele é do indígena Tupinambá. Quem vai, o Edvaldo, vou começar com você, viu, Edvaldo? O que é o Plano Municipal de Redução de Riscos? Bom dia.
Bom dia.
Pega esse microfone aí, por favor.
Bom dia, Mário Santos, bom dia, Tony Café, bom dia, ouvintes da Gabriela FM. O PMRR, ele é o Plano Municipal de Redução de Riscos e Desastres, né, de Ilhéus, que está sendo construído a partir de uma equipe técnica que foi formulada, né, dentro de uma seleção que foi feita pela Fiocruz Brasil, Brasília, né, e a pedido da Secretaria Nacional de Periferias e do Ministério das Cidades. Então, a equipe técnica ela é composta por membros, né, da Universidade Federal do Sul da Bahia, o UFSB, a UESC, né, que tem o professor Cleverson, que faz parte lá do núcleo de engenharia, e outros profissionais da área. No caso, eu sou psicólogo, a Fátima é assistente social, mas nós temos outros profissionais, que a equipe é multiprofissional. Então, essa equipe, ela vem para a cidade, né, foi montada, começamos a trabalhar desde fevereiro, e nós temos um ano e meio para construir esse plano, sendo que a gente vai dentro das comunidades, faz esse primeiro contato com o morador, identifica as lideranças, né, representantes comunitários que possa estar abrindo caminho dentro da comunidade para que a gente consiga.
Esse plano tem seis meses, tão somente?
É, que começamos.
Iniciou seis meses.
Iniciamos em fevereiro.
E a previsão é de um ano e meio.
Um ano e meio que a gente consiga concluir o mapeamento de toda a área da cidade, todas essas áreas, todos os morros da cidade. Nós já fizemos aqui algumas áreas, né? O Alto do Carvalho, que já temos um produto pronto, o Alto do Coqueiro, essa região do Malhado, o Alto Nerival, Soledade. O Gamboa, vamos fazer a reunião, que é isso que nós vamos apresentar aqui, né? Convidar a comunidade da Gamboa, os moradores, para participar do plantão que realizaremos segunda-feira, dia 26, né? Para fazer esse mapeamento da Gamboa agora. Mas várias áreas da cidade já foram feitas.
E como é desenvolvido este projeto do Plano Municipal de Redução de Riscos?
Bom, a forma com que estamos desenvolvendo é buscar uma parceria com a comunidade para produzir esses produtos, né? Porque nós entendemos que nós poderíamos fazer esse mapeamento da cidade por outros meios tecnológicos, utilizando o drone, que a gente tem o equipamento, mas a gente entende que produzir um produto dessa natureza para as comunidades de Ilhéus precisa da participação do morador. O morador que vive diariamente com a situação de risco é quem conhece a sua história ali dentro da comunidade. E nos ajuda muito a pensar em como propor as obras que garantam ali a segurança das encostas e também a qualidade de vida daqueles locais. Porque nós não estamos pensando somente nas barreiras, é pensado também, né, a parte da drenagem da água, a acessibilidade, né, porque a gente identifica que nem todos os acessos que se têm às comunidades, elas dão segurança para o morador. Então, pensar ali que existem cadeirantes, existem pessoas com dificuldade de mobilidade. Então, no traçar desse plano, é visto também essas questões, né? Do esgoto, do saneamento, do lixo, como que é a dinâmica de funcionamento de cada comunidade. Por isso que é importante a participação do morador nesse processo. Porque nós não estamos construindo o projeto sozinho. A gente precisa construir, né, de forma colaborativa e participativa com o morador nesse processo.
Ô Edivaldo, esse projeto, você, a Fátima e o Nailton, vocês são voluntários?
Não, a equipe do projeto, né, são profissionais técnicos que estão vinculadas a alguma instituição, né, no caso ao UFSB e ao ESC. E os que não são os técnicos, que não são vinculados, foram contratados. Nós somos bolsistas, né? Então tem estudantes da área de engenharia, da área de geografia, tem técnicos dessa área, tanto na pós-graduação quanto na graduação, que recebe bolsas para estar constituindo essa equipe. Além de que os outros que são vinculados com as universidades, eles já são funcionários públicos. No caso, o professor Joel, ele é professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, e o professor Cleverson, da UESC. Então, todo mundo ali tem uma parte remunerativa dentro da equipe técnica. Os moradores, a gente busca nas comunidades que tem associação de moradores, como no caso da Gamboa, seu Nailton está aqui representando, que facilita essa nossa entrada dentro da comunidade, para que, né, como nós conhecemos tudo, a gente precisa desse morador que nos acompanha nas visitas, né, que a gente chama visita guiada, para identificação dessas áreas de risco.
É criado o grupo de voluntários de moradores.
Não, no final acaba sendo chegando nesse ponto, né? Porque os moradores, a gente apresenta o projeto, entra em contato em primeiro lugar com o morador, marca uma reunião com a comunidade em algum local e explica o projeto para a comunidade, para que ela entenda que é nesse processo de participação, né? Que nós não temos autoridade para entrar na casa das pessoas e verificar como está a encosta no fundo da casa dela. Então, para que elas tenham consciência disso, elas precisam participar desse processo das reuniões, né? Do plantão.
É o Núcleo Comunitário de Defesa Civil.
Essa é uma outra pegada que a gente está tendo dentro do projeto, porque além de construir, de pensar na infraestrutura da segurança desses morros, nós também trouxemos aí a incumbência de montar esses NUDECs, que são Núcleos Comunitários de Defesa Civil. Né? A ideia é que, enquanto as obras estruturais elas não vêm para fortalecer, né, a segurança da comunidade, é que a comunidade ela aprenda a gerir o risco durante esse período. Então, o primeiro curso de formação, a gente começou agora em agosto, estamos fazendo lá no Colégio Estadual Arraio Barbosa, com membros da comunidade, o senhor Nailton, que também está participando, alguns representantes, para entender como lidar com esse risco, o que é risco, para entender a percepção do risco que essa pessoa tem da área que ela mora, porque essa percepção ela muda um pouco. Né? Uma coisa é você chegar numa área de morro, olhar uma encosta, ver uma casa pendurada, uma família ali. A outra coisa é a visão que aquela família tem de morar naquele local, porque a casa traz essa ideia de segurança. E se eu moro, me sinto seguro num lugar que é inseguro, a minha percepção de risco é diferente da sua.
Edvaldo, o município de Ilhéus está iniciando, criando, não é isso?
Não, isso não tem nada a ver com o município de Ilhéus. Como eu te falei, é um projeto que ele vem do Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de Periferias. Né, que o
mas programa, está em Ilhéus,
periferia em Ilhéus. Foram selecionadas 20 cidades no Brasil para ser implementado esse projeto. Entre as 20 cidades, né, que foram selecionadas, duas estão na Bahia. É Ilhéus e Candeias, ali na região metropolitana de Salvador.
E a execução desses serviços, dessas estruturas, das obras, fica por conta de quem?
Bom, aí o nosso trabalho é fazer o projeto, o mapeamento. Dentro desse mapeamento, né, a gente vai identificar. Essa encosta precisa de tal obra. Essa obra, ele vai ver uma média de custo, de preço dessa obra, e vai estar tudo calculado no projeto. E isso vai para o Ministério das Cidades e uma cópia depois do projeto pronto fica com o município de Ilhéus. Então, a gente sabe que hoje existe aí os parques em costas. Então,
olha o município de Ilhéus aí.
Isso. Não, mas eu gostei do projeto, por quê? Porque evita aquela coisa do superfaturamento, né? São entidades autônomas que vão chegar lá, vão fazer esse projeto, né? Bolsistas já estão ali já no campo, né? Já estão em fase de treinamento, esses meninos e as meninas, os jovens. E aí vai passar o projeto, vai ver custo, tudo, vai entregar para o Ministério. E o Ministério vai destinar essa verba aí, né, para a Prefeitura, ou o próprio Ministério pode executar, né?
Isso. Assim? Com o projeto pronto, o município de Ilhéus e o Ministério das Cidades vai ter mapeado e identificado quais são as áreas de risco que tem em Ilhéus, todas elas. Com a classificação do risco, que nós trabalhamos também com nível de classificação, porque as obras elas são previstas baseado nessa classificação que vai de 1 a 4, de risco mínimo, risco 1, até o risco máximo, que é aquele risco de deslizamento total, que é o que tem algumas áreas aqui da cidade.
Edvaldo, e Ilhéus, quantas áreas serão mapeadas?
Bom, segundo o nosso cronograma, nós estamos com 48 áreas para serem vistoriadas, mas dentro dessas 48 áreas, nós vamos identificar ali os setores, porque entende que o Basílio aqui é uma área, mas o Basílio tem vários setores com vários graus de riscos diferentes. Então, estar em campo, fazendo essa visualização em loco, nos dá essa visão, né, da realidade ali da insegurança.
E sendo acompanhado pelos moradores, pelo pessoal da comunidade que conhece como isso, ninguém a área de vive, bem mais prático.
Isso. E mais efetivo, né? Porque o projeto não está sendo feito para mim, ele não está sendo feito para a Fátima, ele está sendo feito para nós, que é para a comunidade, para a cidade de Ilhéus.
E quem faz acontecer o Plano Municipal de Redução de Riscos?
Na verdade, o plano
é para dois. Passa o microfone para a Fátima.
Fátima,
bom dia. Responda essa pergunta para a gente aí. Eu vou repetir, viu, Fátima? Quem faz acontecer o Plano Municipal de redução de riscos. Bom dia.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Tony.
Bom dia.
Marinho Santos.
Pelo amor de Deus.
Então, o plano municipal, ele está previsto, né, para 2025. Não é para esse governo, talvez não seja para o outro. Todas essas áreas setorizadas, todas essas áreas vistoriadas, todas essas áreas, né, que nós vamos colocar dentro de relatórios, vai ser um plano que vai ser executado pelo Ministério, né, das Cidades, Governo Federal e o município de Ilhéus. Porque o plano é para o município de Ilhéus. Então, quem estiver à frente na gestão, né, como o prefeito que vier ou o outro, a gente não sabe, né, se esse pode atender, porque para 2025 nós temos agora as eleições, certo? Então, o prefeito que estiver na gestão, ele vai olhar o plano, ele vai ver as possibilidades, certo? E esse plano, ele é, né, totalmente, ele não se fecha, porque pode haver outras mudanças também. Então, o plano vai ser entregue ao município de Ilhéus, e o município de Ilhéus é que vai fazer a gestão.
Ótimo.
Do plano junto com o governo federal.
Eu gostei do grupo de voluntários que é criado. É vocês que criam esse grupo, né, na comunidade, e cria esse grupo de voluntários.
Na verdade, o que nós fazemos, porque dentro do nosso trabalho existem eixos. O nosso eixo é da cartografia social. Então, como eu sou assistente social, o Edivaldo é o psicólogo, nós fazemos essa mobilização social. Essa mobilização social é que é importante. porque nós vamos para dentro da comunidade, a gente conversa com as representações, né, das comunidades, os líderes da comunidade, e apresentamos. Então, a gente faz uma reunião prévia com os moradores e, nessa reunião, a gente apresenta o dia do plantão, como vai ser esse plano. A gente não está prometendo nada, é importante que se diga isso. O plano não é para hoje nem para amanhã, é um plano. Né? Porque a gente está falando aqui em projeto, projeto tem início, meio e fim. O plano é uma extensão maior, certo? Então, assim, a gente vai trabalhando para que esse plano seja realizado, e essa mobilização é importantíssima, porque tem a situação do pertencimento da comunidade, do conhecimento, né, dos moradores dessa comunidade que estamos visitando. Tem as situações adversas também, né? Porque vocês sabem que a gente não pode entrar dentro da comunidade de peito aberto, não conhecendo ninguém.
Como é que é chegar na Gamboa e encontrar o Nailton? Ir lá e já incorporar ele...
Um trabalho importante, porque a gente tem uma peça assim fundamental, que é Edivaldo, né, que já mora aqui também há um tempo, e ele mora aqui no entorno, ele é do Alto do Coqueiro. Então, ele tem vários conhecimentos. A
Edivaldo é de Ilhéus, é do Alto Ilhéus, do Coqueiro.
É.
E você é de onde,
eu,
Fátima?
Eu sou do Rio de Janeiro.
Do Rio.
Morando aqui há 12 anos.
Aí mora em Ilhéus.
Eu moro em Ilhéus.
Mas mora em qual bairro?
Eu moro na Zona Sul agora. Eu morava no centro e agora moro na Zona Sul. Né? Então, ali no São Francisco. Então, assim, o Edivaldo, pelo conhecimento das comunidades, ele traz, né, essas representações. Nós fazemos reuniões com as representações, porque o primeiro momento, por exemplo, é o seu Naildo. Ele que vai conversar.
A Gamboa. Naildo da Gamboa.
Ele veio com a camisa do Vasco.
Ele é aposentado da Prefeitura Municipal de Ilhéus, trabalhou no trânsito.
Quer dar uma palavrinha aqui, senhor?
Na Sutran. E está recebendo, parabéns, viu, Nailton? Recebendo tão muito bem o pessoal, para a comunidade da Gamboa, tem que te abraçar, viu?
O nosso próximo passo, Edivaldo vai dar uma palavrinha aqui da nossa, nossos próximos passos, né? E aí nós vamos também voltar à situação do nosso plantão agora, dia 26, no Alto da Gamboa. Então, a nossa presença aqui também é para chamar a comunidade do plantão, e nós viemos fazer essa visita ontem a você, que esses meios de comunicação é muito importante. Uhum. Né?
Vocês estão aqui em torno de quantas pessoas desse grupo?
Da equipe, hoje são 22, né? 22
pessoas na equipe. O pessoal está espalhado aí, né?
E a gente tem a nossa base ali no CEPED também, né?
CEPED.
No CEPED. Nós temos engenheiros, os estagiários, os geógrafos, né? Professor Joel, que é arquiteto urbanista, que é o coordenador geral. Professor Clebson, que é engenheiro civil, né? Também que faz parte da UESC. Então, a gente tem um grupo misto e multiprofissional. Tanto de técnicos, tem o setor da comunicação também, que é importante, que é a professora Vivian, que é da UFSB. Tem a estagiária também. Tem o administrativo, então é um grupo grande, certo? Um grupo realmente que está trabalhando para esse plano, para que ele realmente aconteça.
Edvaldo, o que, é que você tem aí para informar nessa reta final da entrevista?
Isso, é convidar, né, a comunidade da Gamboa para o dia 26, pela manhã, às 9 horas da manhã, a gente vai estar iniciando o plantão técnico. Né? Aí o seu Naildo vai estar fazendo essa parte da mobilização também, junto com a comunidade, para que eles compareçam na Associação de Moradores da Gamboa, que fica na Rua São José, para identificar no mapa, que a gente fica com, né, uma equipe pela manhã, de 9 a meio-dia, para o morador ir lá marcar no mapa sua casa, seu endereço e qual o problema que ele tem. Na parte da tarde, a gente começa a fazer a visita guiada dentro da comunidade, que deve durar do dia 27 e o dia 28, para estar fazendo o mapeamento das encostas da Gamboa. E no Vilela, nós vamos estar no dia 11 do 9, com a reunião com a comunidade geral ali no espaço comunitário na Rua São João, e o plantão técnico no dia 16 do 9, pela manhã, que deve durar aí a vistoria no dia 17 e dia 18 também, de setembro.
Muito obrigado pela participação de vocês. Tem mais algo para poder falar na reta final aí do programa, Edvaldo?
Só agradecer vocês pelo espaço, né, de estar abrindo esse espaço para a gente estar divulgando um pouco dessa agenda, e esperar, né, que a comunidade entenda a necessidade da participação dela nesse processo de construção do Plano Municipal de Redução de Riscos e Desastres de Ilhéus. Porque não faz sentido a gente pensar nessas estruturas sem a participação desses moradores. Então, convidamos a todos a estarem participando das ações que a gente vem promovendo na cidade.
Tá ok, Edvaldo. Muito obrigado. Fátima, obrigado pela sua participação também, viu? Então, bom dia.
Agradeço o espaço e vamos de novo, né, pedir a sua colaboração. Agora, quando estivermos no Vilela, a partir de setembro, nós viemos aqui, entregamos a agenda a vocês, mesmo que a gente não faça a entrevista, ou se puder também abrir um espaço que o professor Clebson hoje não pôde vir, né?
O padrinho de vocês aqui é Renatinho Bellboy.
Ah, certo, obrigada.
Recebeu vocês ontem aqui.
Certo, Nailton, obrigada.
Um abraço para você.
Muito obrigada pelo espaço.
E eu fico feliz com você, você ser torcedor do Vasco, viu? Porque Tony Café é torcedor do Vasco, e... Marinho Santos também é Vasco,
e camisa oficial,
Fátima, né? É Flamengo.
Flamengo,
é,
Flamengo, Flamengo.
E Edivaldo.
Eu sou gremista.
É, torcedor do Grêmio Porto Alegrense.
Isso.
Valeu, valeu. Um abraço para vocês. Tenham um bom dia,
obrigada,
viu?
Obrigado.
Valeu. Um abraço, pessoal.
Nós podemos tirar uns cantos?
Vem comigo, Tony Café. Vamos no departamento comercial para depois a gente fazer uma foto com o Edivaldo, com a Fátima e com o Nailton. São 7h35 na cidade de Ilhéus.
Volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você tá ligado, Tropa de Elite até as 8. Mário Santos, Tony Café, são 7h47. Vamos acionando já direto de Itabuna, nosso correspondente. Alô, alô, Souza Pina. Bom dia, Souza.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, Tony Café e ouvintes da Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui em Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão e de Roselanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenário Esquina, com o canal embaixo do antigo Hotel Odete, estamos chegando com as informações para o Tropa de Elite. Jovem é baleado em tiroteio na Califórnia. A violência não dá trégua e mais um jovem foi baleado. O fato aconteceu no bairro Califórnia. Identificado por carreirinha, o jovem foi baleado por uma dupla que estava em uma moto. Tudo indica que o atentado tinha ligação com a guerra das facções envolvendo Raiwa e DMP que dividem o bairro. Os bandidos deflagraram cerca de 5 tiros de pistola. A vítima deu entrada no hospital de base, onde passou por cirurgia e foi liberado. Antes desse incidente, na noite do último domingo, 2 tiroteios foram registrados no mesmo bairro e em um dos episódios, o adolescente João Vitor foi atingido no abdômen por uma dupla que estava em uma moto. A Delegacia de Homicídios segue investigando os atentados. Em agosto, 4 execuções foram registradas e, no cômputo geral, Itabuna contabiliza 22 assassinatos, mais 8 bandidos mortos, num total de 30 mortes violentas. Polícia Civil prende suspeito de cometer homicídio em Goiás. Em uma operação realizada na manhã de ontem, a Polícia Civil de Itabuna, através da 6ª Corpim, prendeu Tarcísio Teixeira Dourado, de 33 anos, natural de Guanambi, aqui na Bahia. Ele é acusado de homicídio ocorrido em Planaltina, Goiás, conforme processo da 1ª Vara Criminal de Planaltina, Goiás. A prisão ocorreu por volta das 10h30 da manhã, quando Tarcísio foi abordado enquanto trafegava pela BR-101, próximo a Buerarema. De acordo com as investigações, ele estava escondido na zona rural de São José da Vitória, evitando a aplicação da lei penal. Após a prisão, Tarcísio foi levado à sede da Coordenadoria de Itabuna, onde passou por exames de lesões corporais. A operação foi resultado de um trabalho de inteligência policial da equipe da 6ª Corpim. Justiça consegue habeas corpus à indígena atropeladora. A jovem Teiana Gomes Pataxó, condenada a 13 anos de prisão em regime fechado pela morte do menino Enzo Gabriel Oliveira dos Santos, de 4 anos, vai responder pelo crime em liberdade. A justiça concebeu habeas corpus a ela na última terça-feira. Teiana deixou o presídio de Itabuna por volta das 15 horas de ontem, após a decisão judicial. Desde o mês passado, quando a jovem recebeu a sentença, indígenas protestam acampados no entorno da unidade prisional. O crime ocorreu em 3 de junho do ano de 2021, em Pau Brasil. A decisão de conceder habeas corpus à Teiana gerou reações diversas na comunidade local, com manifestações de apoio e protestos. O caso continua a ser acompanhado de perto pelas autoridades e pela população. As informações chegaram em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Galchão. E Rose Lanches, que tem salgados apenas por R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00 na Avenida Cinquentenária, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. Com as notícias para o Tropa de Elite, Souza Pina, Marinho Santos e Tony Café continuam no comando do programa.
Valeu que valeu, Souza Pina! Direto de Itabuna, você fala amanhã novamente no Tropa. Muito obrigado por sua participação, Souza Pina. Aquele abraço para você. Olha, policiais militares da Companhia 68 apreendem munições e drogas durante rondas da Operação Combate. Madrugada de hoje, Alto da Tapera, duas guarnições da Companhia 68 verificaram denúncia anônima que relatava haver indivíduos traficando drogas, uma boca de fumo na tapera e portando armas de fogo no local. A polícia foi chegando ao perceberem a aproximação dos militares. Os suspeitos empreenderam fuga e onde eles estavam foram encontrados munições, drogas e carregador de rádio de comunicação. Para poder, quando a polícia está chegando, ó, comunica, ó, está chegando, tem polícia na área. E diante dos fatos, todo o material encontrado foi apresentado no plantão da 7ª Coripim para a adoção de medidas cabíveis. Vamos até Camacã chamar Paulo José? Não. Souza Pina? Souza Pina já foi, meu filho. Agora é Paulo José, o próximo correspondente nosso aí na ponta da linha aí. Ele tá piscando aí já, não? Tá piscando, Paulo José? Então vamos chamar Paulo José. Vamos até Camacã. Alô, Paulo José. Paulo José, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Em caso de violência doméstica, agressão à mulher, diz que denúncia. Ligue 180. A ligação é gratuita. Denuncie. Faça valer a pena a Lei Maria da Penha. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. Olha, por volta das 4 horas da tarde de ontem, terça-feira, uma guarnição do PETO, que é um pelotão especial da 77 Companhia da Polícia Militar em Vitória da Conquista, realizava um patrulhamento tático no bairro Cruzeiro, em Conquista, em busca de autores de uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Panorama, no último dia 18 de agosto. Após diligências, o suspeito foi encontrado no mesmo bairro em posse de 62 porções de drogas, 7 porções grandes de substâncias análogas à cocaína prontas para a comercialização, aproximadamente 400 gramas de maconha, balança de precisão, celular e outros pertences possivelmente ilícitos, foram apreendidos e conduzidos juntamente com o infrator para a Delegacia de Polícia de Vitória da Conquista, onde o indivíduo seguirá à disposição da Justiça. Mulher presa após 4 anos cometeu um grave crime, olha só. Acusada de matar uma amiga em Eunápolis para roubar o bebê há mais de 4 anos, Elaine Alves Vieira foi presa ontem em Blumenau, Santa Catarina.
Bom dia, Marinho Santos.
A doação de leite materno é um ato de amor que pode salvar muitas vidas. Pense que, neste momento, muitos bebês, muitas crianças recém-nascidas estão precisando deste alimento riquíssimo, o leite materno. Bancos de leite da região estão com os estoques baixíssimos e muitas crianças precisam desta doação. Então, você pode fazer a doação de leite materno procurando uma destas unidades aqui da nossa região. Procure um banco de leite materno e faça a doação. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham este programa. Vamos com o nosso giro de notícias, atualizações de momento. Olha, esta reportagem especial que fizemos sobre Belmonte me fez lembrar bastante o sofrimento de moradores, de comerciantes de algumas localidades da orla, da praia, de Ilhéus. Com a alta das marés, essas pessoas entram em desespero e, claro, essas pessoas merecem toda a atenção e esperam que as autoridades públicas, municipais, estaduais e federais adotem medidas urgentes no sentido de salvar o investimento de toda uma vida destas famílias. Olha, a força implacável da maré voltou a castigar a praia do Mar Moreno em Belmonte, causando grandes prejuízos para o turismo e o comércio local. Nos últimos dias, a água avançou cerca de 15 metros, superando a barreira natural da praia e invadindo ruas próximas. As consequências são visíveis e preocupantes. Edificações foram engolidas pela força das ondas e as poucas barracas de praia que estavam ainda de pé não suportam tanto o avanço do mar, mesmo os mais distantes da linha da faixa de areia. Chama atenção que poucas barracas ainda resistem, graças aí ao sonho dessas pessoas que têm toda uma vida investida ali naquela localidade. Foram atingidas aí pessoas, comerciantes locais, em uma tentativa desesperada de minimizar os danos, elas tiveram que retirar seus produtos às pressas. Atualmente, a Praia do Mar Moreno está coberta de entulhos e vergalhões, tornando-se imprópria para o banho. Segundo o Instituto Climatempo, as ondas chegaram a alcançar 1,90 m de altura. E a previsão para esta semana indica que pode ultrapassar os 2 metros. A situação se agrava com a interrupção de serviços importantíssimos, como, por exemplo, abastecimento de luz e água para os moradores da Avenida Beira-Mar, muitos dos quais estão enfrentando dificuldades para lidar com os estragos. Um abrigo de cães e gatos de rua, mantido por uma moradora local, também foi atingido pela maré. Alguns dos animais ainda permanecem no local, aguardando o resgate. A situação desperta preocupação, não apenas pela segurança dos animais, mas também pelo impacto emocional para os moradores envolvidos no cuidado desses bichinhos. Em resposta à situação, a Prefeitura Municipal de Belmonte mobilizou máquinas para tentar remover parte dos entulhos que estão tomando conta da areia em uma tentativa de garantir a segurança dos banhistas e amenizar os prejuízos causados. No entanto, a magnitude dos danos e a continuidade da maré alta colocam em questão a efetividade dessas medidas a curto prazo, e aí aguardamos, esperamos que medidas urgentes sejam adotadas. Deus salve Belmonte, assim como também pedimos que Deus salve Ilhéus. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste, Paulo José.
Valeu que valeu, Paulo José, direto da cidade de Camacan falando. Ele tá preocupado com a cidade do Mar Moreno, a cidade de Belmonte, e também tá preocupado com Ilhéus, com o trecho ali, bairro São Miguel, bairro São Domingos, no litoral norte da nossa simpática, gostosa São Jorge e dos Ilhéus. A Magnólia Barreto ontem ficou preocupadíssima com aquela situação ali, porque a comunidade também de Serra Grande faz parte do município de Uruçuca. Mandando um abraço a Tonho Capeta, Norte Cacau, Fabiano também está ligado aí no Tropa de Elite, nosso muito obrigado, carinho da audiência e carinho da sintonia. E o Pinheiro, Pinheiro tá de rádio novo, tá lá na Praia do Norte, tá lá na entrada do bairro São Miguel, também ligado no Tropa de Elite. Alô, Tony Café, bom dia pra você, viu?
Bom dia, Marinho.
Santos, foi bom ter suportado você até agora. Forte abraço a todos, acabou, hein? Acabou, acabou. Vamos, o milho,
saiu todos da minha
acabou
frente.
A pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estamos descendo as escadas do Gabriela Center agora. Eu, Chico Preto, Tony Café, Chocolate Amargo.
Saiam da frente, já disse.
Descendo ladeira. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Estourou o horário, viu, Tony? Um abração.
Abraço. Abraço pra você também.